Caxiense Fernanda Scariotti e seu marido receberam a confirmação de que haviam contraído o coronavírus no início do mês de julho. Ambos foram atendidos no Hospital Pompeia pelo sistema privado, já que possuem plano de saúde. Conforme Fernanda, ainda no hospital, eles foram informados de que a Secretaria da Saúde entraria em contato para fazer o monitoramento.
Isso não aconteceu. Em todo o período de isolamento, nós ficamos completamente desassistidos pela Secretaria da Saúde. Nós participamos aqui, a nossa UBS é do Cristo Operário, e nós não recebemos ligação nenhuma. Inclusive, no Pompeia, nos passaram, nos pediram o relato do nome, né, o nome das pessoas que tiveram contato conosco nesse período. Nós relatamos que os nossos sobrinhos estavam aqui na nossa casa, que teriam dormido aqui e que precisava de uma testagem. Mesmo assim, ela não aconteceu. E aí eles procuraram através do plano de saúde, testaram, fizeram um isolamento por conta, mas nós não tivemos monitoramento nenhum através da UBS. Nós saímos do isolamento, então, a UBS nos ligou, acho que foi no 15º ou no 16º dia, e eu coloquei essa situação. E eles nos colocaram que não teriam obrigação nenhuma de ter nos ligado, que eles tinham acabado de receber o e-mail com os nossos nomes, que essa ligação tem que acontecer depois do 14º dia, 15º, para frente.
Fernanda também relatou à tua Rádio São Francisco que tentou por diversas vezes entrar em contato com a vigilância epidemiológica, porém não foi atendida.
Eu liguei mais de 20 vezes para a vigilância epidemiológica enquanto nós estávamos em casa. Nós não tivemos a forma mais grave da doença, mas tivemos a perda do olfato e do paladar, tivemos febre, tivemos diarreia, tivemos assim, ficamos de cama durante uma semana com bastante cansaço, dor pelo corpo, e eu tentei buscar junto à vigilância epidemiológica alguma ajuda, um questionamento sobre esse não monitoramento, e ninguém atendeu o telefone. Aí eu conversei com uma senhora e ela me informou que provavelmente eles não estariam atendendo devido à alta demanda de trabalho interno. No dia seguinte eu voltei a ligar e o telefone chamava e ninguém nos atendeu.
Após estar curada da doença, Fernanda passou a prestar assistência para uma amiga, que também reside em Caxias do Sul e que, em meados de julho, começou a apresentar sintomas da Covid-19.
No dia 15, ela me colocou, até então ela não tinha feito contato comigo, que ela procurou o UBS do Bela Vista, com sintomas, né, de síndrome gripal, e que ela foi atendida, e aí recebeu a azitromicina. Acredito que nessa situação ela já estava com febre, acho que um antitérmico também, e foi orientada a retornar para casa. Até aí tudo bem. Porém, ela retornou no dia 17, relatando uma piora no quadro. Ela foi consultada e foi novamente orientada a voltar para casa e esperar, né? Teve o atendimento clínico.
Após as duas consultas, Fernanda relatou que sua amiga foi outras 4 vezes até a UBS e uma vez à unidade de pronto atendimento central, pois os sintomas se agravavam, mas nenhum exame era solicitado.
Continuando com sintomas, com falta respiratória, sem ser solicitado exame algum. Aqui eu não estou nem questionando se foi Covid ou não. Eu estou questionando como é que um paciente vai tantas vezes para um atendimento e não tem nada de retorno, um exame além do clínico, entende?
Apenas na 8ª consulta foram solicitados exames de sangue, raio-x do pulmão e teste da Covid-19, além da prescrição do Tamiflu. Porém, o medicamento e nem o teste para a doença foram disponibilizados pelo SUS. Conforme Fernanda, a situação ainda tinha um agravante, pois a mulher a qual acompanhou, de 43 anos, tem histórico de hipertensão. Questionada sobre o fato, a diretora das Vigilâncias em Saúde de Caxias do Sul, Andréa Dalbó, afirmou que os pacientes que procuram atendimento médico na rede pública com síndrome gripal ou aqueles que têm a confirmação da doença entram para o sistema de monitoramento e devem ser contactados ainda durante o período de isolamento.
Todo paciente com síndrome gripal, ele é monitorado pela atenção básica. Então, no momento que ele acessa a UBS ou ele chega até a UPA, é feito, então, acionado o sistema de monitoramento. Isso vai depender, então, se a pessoa tem mais de 60 anos ou tem comorbidades. Então, se isso acontece, a pessoa monitorada 24 horas, se não, é monitorada 48 horas. Então, quando também nós temos o diagnóstico do COVID, nós encaminhamos, então, esse resultado para a UBS e a UBS também inicia, então, esse monitoramento. A vigilância epidemiológica liga uma vez para o paciente para investigação, não é para monitoramento, e para investigação do caso, do início dos sintomas, e também para saber os contactantes domiciliares e para garantir a questão do isolamento tanto da pessoa confirmada com COVID como dos seus comunicantes.
Sobre o protocolo de testes, Andrea explicou que, no momento, no Sistema Único de Saúde, só recebem a prescrição de teste PCR as pessoas que se enquadram nos critérios estipulados pelo Estado.
Quem faz o PCR são as pessoas que hoje estão no critério clínico definido pelo Estado, né? Então, que seriam gestantes, puérperas, profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, assistência social com atenção à criança e adolescente e transporte coletivo, transporte de carga.
Ela ainda afirmou que os critérios de testes devem ser ampliados nos próximos dias por meio do projeto Testar RS.
Nós estamos aguardando a chegada, então, dos insumos para a realização desses testes e de uma reunião com o Estado com as orientações a respeito desse projeto, para iniciarmos, então, a ampliação da testagem, que, então, vai ser ampliado, então, também para os contactantes assintomáticos de pessoas, de profissionais da saúde ou funcionários de instituições de longa permanência de idosos. E tem um grupo 3 que o Estado vai também ainda implantar, que seriam todos os casos de síndrome gripal. Mas ainda estamos aguardando a orientação do Estado com relação à organização dos envios das amostras e do recebimento dos insumos para a realização desses testes de PCR.
Isadora Martins, para a tua Rádio São Francisco.